Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião e temos um grande prazer de receber a deputada Rosângela Gomes aqui no Parlamento em Portugal. Já tínhamos tido a oportunidade de estar em conjunto e foi aí que nos conhecemos na reunião APCPLP no Brasil, há cerca de 2 meses. A senhora deputada Rosângela Gomes é atualmente presidente da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar CPLP. A Rede de Mulheres é uma rede que funciona no âmbito da APCPLP, mas paralelamente, ou seja, há um conjunto de trabalhos, de dossiês que são discutidos no âmbito da rede e depois, obviamente, que fazem as devidas articulações e são integrados no quadro da APCPLP. Portanto, é de facto uma honra para todas nós, mulheres CPLP, neste momento, ter este dossiê coordenado e dirigido pela Rosângela Gomes e é com muito gosto que a recebemos aqui no Parlamento para trocarmos impressões e ver como é que estes dossiês podem avançar num clima de cooperação saudável para que todos em conjunto, porque há temáticas comuns, muito fortes, outras onde temos posições. Uns países com posições mais à frente e outros mais atrás, neste quadro diverso, mas ainda assim com uma preocupação comum. A Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação funciona aqui no Parlamento no âmbito da primeira Comissão, dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É uma subcomissão onde se trabalham as questões da igualdade de género, de uma forma transversal em todos os domínios da ação política, mas também da não discriminação, e nesta comissão têm assento todos os partidos com assento parlamentar. Neste momento só estão aqui mulheres, não é que a comissão seja proibida a homens, acontece que os nossos colegas homens, embora haja alguns inscritos na Subcomissão da Igualdade, têm uma presença menos assídua do que as mulheres. Portanto, acaba sendo uma comissão onde a participação ativa é mais feita por mulheres deputadas de todos os grupos parlamentares. E a nossa missão aqui passa por acompanhar as políticas de igualdade e não discriminação que estão a ser implementadas por parte do Governo e também participar no processo legislativo, fazendo audições, visitas, o que quer que seja que as deputadas dos grupos parlamentares proponham para podermos trabalhar no âmbito desta comissão. Caríssima Rosângela Gomes, estamos aqui para ouvir, para que nos diga e fale do plano que tem para estes próximos 2 anos, são 2 anos, e portanto estamos aqui seguramente depois para cooperar e partilhar consigo nos domínios que acho por bem colocarmos. Dava-lhe a palavra.
Boa tarde a todos e todas. Agradecer a acolhida da deputada Elza, presidente da Comissão de Igualdade e Não Discriminação. No Brasil chamamos Comissão de Direitos Humanos. É uma honra estar aqui em Portugal, onde estou desde ontem e tenho sido de forma acolhida de forma bastante respeitável. E para mim é uma honra, não poderia deixar de vir a Portugal e não ter esse bate-papo com você aqui, Elza. Mas antes também queria cumprimentar a Ângela, que conheci ano passado até primeiro do que a Elza. Ângela esteve no Brasil com outros deputados fazendo uma visita oficial e nós tivemos a oportunidade de passarmos um dia inteiro e falar um pouco mais das políticas, tanto do Brasil como de Portugal. E esse ano, como você bem relatou, tive a grata satisfação de conhecer você e a Ângela já estava próxima também, já tinha conhecido, e nós pudemos ali participar da reunião da PCPLP, e onde eu também tive a grata satisfação de ser eleita presidente da Rede de Mulheres e contei com o total apoio da Ângela e da Elza, que se mostraram bastante positiva no nosso nome e na nossa futura gestão, porque estamos na fase introdutória. cumprimentar as demais deputadas que estou conhecendo agora, tão jovens, mas as duas, com certeza, são mulheres que fazem a diferença em Portugal, porque senão não estaria nessa casa, né? E eu tenho certeza que as duas devem prestar um trabalho aguerrido à nossa sociedade. No entanto, é por isso que estão aqui nesta casa. Então, cumprimento também pela acolhida, pelo carinho de Vossas Excelências. E os demais, eu não sei se é deputado também?
Não.
Ok. Então, falar da nossa satisfação, Elza, eu que no ano passado tive a grata satisfação de ser vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, não mais este ano participando da comissão em virtude de outras demandas. Esse ano, você sabe que é um ano eleitoral no nosso país e eu disputo as eleições de prefeitura na minha cidade. Por essa razão, eu tive que diminuir um pouco a minha carga de trabalho em comissões na casa. Mas será sempre um desafio fazermos com que as mulheres estejam no processo eletivo, no processo político, porque eu costumo dizer, Elza, no meu trabalho e na minha trajetória, eu sou nova no parlamento, estou no meu primeiro mandato de deputada, mas já fui vereadora na minha cidade de Nova Iguaçu, cidade que tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Fui vereadora, fui eleita, reeleita e eleita de novo. E sei o quanto é importante termos mulheres na política, porque política é espaço de decisão e nós, mulheres, temos vários paradigmas a serem quebrados, temos várias marcas a serem alcançadas, sobretudo no campo dos direitos fundamentais. E a sua comissão é pertinente porque ela trata diretamente dos direitos que nós, mulheres, precisamos e temos que ter. Para que isso aconteça, temos que estarmos na política. E, às vezes, nós, mulheres, achamos, como eu pensava no passado, que política não era lugar para mulher. Pensamos errado, porque o nosso envolvimento, Ângela, é tão grande com filho, com trabalho, com família, com escola, são várias atribuições, e achamos que não devemos nos envolvermos com a política. E aí é onde está o nosso erro, Ângela, eu penso, porque, pelo menos no Brasil, nós mulheres ficamos, não vou dizer em segundo plano, mas muito distante da realidade do que precisamos, no que tange a saúde, no que tange a combate à violência, onde nós temos indicadores graves e também ruins demais. Enquanto vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu fiz várias visitas, recebi várias denúncias, vários depoimentos e vejo o quanto nós precisamos ainda avançar nesse tema de violência, apesar de termos uma legislação extremamente moderna, nova, que é a Lei Maria da Penha, mas que na sua implementação ainda se depara com muitos desafios. Vocês sabem que nós tivemos recentemente um caso onde uma jovem foi estuprada e não temos a certeza porque ainda está num processo de investigação, mas diria que tinha 33 rapazes que tinham estuprado aquela jovem. Então, isso, infelizmente, é uma realidade e eu não tenho dificuldade de falar isso em qualquer lugar do mundo, porque ainda é uma realidade ainda bastante ruim no nosso país, a questão do estupro. Enfim, a nível de legislação, nós precisamos trabalhar, e hoje a Câmara, através da Secretaria da Mulher e da Comissão, tem feito um trabalho bastante focado e centralizado. Ontem cheguei ao seu país, aliás, eu amo Portugal, sempre que posso estou aqui com a minha família, e ontem cheguei mais uma vez ao seu país e tivemos pela manhã uma reunião na CPLP com o embaixador do Brasil da CPLP e à tarde estivemos com o secretário da CPLP geral e falávamos com os dois eixos que a Rede Mulher está trabalhando, que é a questão da cooperação política e o outro são das ações. E uma das ações que o secretário me colocava muito preocupada era a questão da mutilação dos órgãos genitais das meninas e mulheres de um país africano. Enfim, nós temos, a nível de legislação, ainda que trabalharmos muito e fazer com que tenhamos políticas que já existem, mas que a gente possa efetivamente aplicá-las, e as que não existem, temos que legitimá-las. Eu penso que você, na comissão, como pude já ver no Brasil hoje, seja uma deputada bastante atuante nesse tema, com as demais companheiras que aqui estão, a Ângela um pouco mais porque já conheço, as demais que estou conhecendo agora, mas também me colocar à disposição para que na Rede de Mulheres possamos fazer algumas ações juntas, sobretudo de inovação, mas de implementação, porque não podemos só querer fazermos lei e não implementarmos aquilo que já existe. E venho aqui a Portugal e agora a caminho de Angola, junto com o Marcos, que é o nosso secretário da CPLP no Brasil, e a Gisele, que é responsável pela nossa comunicação e também é responsável pelas relações internacionais do nosso país. Nós vamos agora para Angola, porque recebemos essa missão nova de vocês e queremos dar continuidade ao que vocês já vinham fazendo na Rede Mulheres e juntas propormos mais ações que possamos diminuir as desigualdades e diferenças que existem do sexo feminino em relação ao sexo masculino. Mas, sobretudo, mais uma vez, de forma bastante carinhosa e respeitosa, agradecer a sua acolhida, presidente, e as demais deputada que aqui estão, me colocar à disposição e desejar que Vossa Excelência continue despontando e tendo bastante êxito naquilo que Vossa Excelência já faz tão bem. Muito feliz de estar aqui ao seu lado e me sinto muito honrada de poder dividir esse espaço que hoje, ainda que pena corrido, mas que eu não poderia deixar de vir através do seu convite e da sua compreensão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Rosângela, pela retribuição de cumprimentos e dar conta de que a nossa força é uma força coletiva e seguramente com a convicção que todas temos no espaço CPLP vamos conseguir fazer a diferença no sentido de afirmar, e temos feito até à data, de afirmar os direitos humanos e de lutar contra todo tipo de violência de género. Também cumprimento Marcos e Gisela. Bem-vindos a este Parlamento. Espero que, além do trabalho, também possam desfrutar um pouco do nosso país nesta altura, que está um clima ótimo e Lisboa é uma cidade fantástica. Portanto, se tiverem algum tempo para visitar os nossos bairros antigos, vale a pena e fica aqui a recomendação. Passaria então a palavra agora à deputada Ângela Guerra, que é também vice-presidente desta Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, além de termos em comum o facto de sermos ambas deputadas da Assembleia Parlamentar CPLP e, por esse motivo, também da Rede de Mulheres. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas. Senhora Deputada Rosângela e demais comitiva que acompanha, muito bem-vinda ao Parlamento Português. É para mim um particular gosto recebê-la. Espero estar à altura da forma como fui recebida também por si no Parlamento do Brasil. E, de facto, hoje aqui na Subcomissão de Igualdade tenho o gosto de estar a partilhar consigo alguns momentos. Dizer-lhe que eu e a senhora deputada Elza Paes, como bem disse, já fazemos parte da Assembleia Parlamentar CPLP há mais de 5 anos. E quando inicialmente entrámos nesse grupo, fomos eleitas entre os pares aqui na Assembleia da República, a presidência era de Timor, depois passou para Angola e agora está com vocês, Brasil. Devo-lhes dizer que fiquei muito surpreendida com o trabalho que Timor desenvolveu nesta área, designadamente na Rede Parlamentar de Mulheres, porque é um país que tem as dificuldades que todos nós conhecemos, passou por momentos muito difíceis, como todos nós sabemos, e as senhoras deputadas de Timor tiveram um trabalho excelente em matéria que são as matérias que acompanham a Rede Parlamentar de Mulheres. Nós não temos, como os demais países, eu já lhe expliquei isto, tive a ocasião de lhe explicar, uma rede de mulheres parlamentares no nosso Parlamento. Todas estas matérias que são trabalhadas na Rede Parlamentar de Mulheres são trabalhadas aqui, na Subcomissão de Igualdade. É uma coisa que é difícil compreender para algumas senhoras deputadas, designadamente as senhoras deputadas de Angola e de Moçambique, que tiveram sempre alguns problemas em lidar com esta situação. Naturalmente está o facto de a forma dos parlamentos de todos os países funcionarem diferentemente, mas contudo todas as matérias que a Rede Parlamentar de Mulheres e até outras, esta subcomissão acompanha, portanto nós estamos inteiramente legitimadas a participar em todos os debates, como aliás o demonstramos em todas as reuniões onde participámos, que acho que Portugal mostrou que efetivamente as matérias são acompanhadas e muito bem acompanhadas por nós aqui nesta subcomissão. A senhora Presidente Elsa Paes já falou, já lhe disse que efetivamente as matérias como a igualdade de género, a não discriminação, a violência doméstica, o tráfico de seres humanos, os refugiados agora, que é uma situação que temos muito premente no nosso país e na Europa, como saberá, a saúde sexual e reprodutiva, onde também tratamos matérias como o MGF, por exemplo, da qual o Sr. Secretário-Geral da CPLP teve ocasião de lhe transmitir, coisa que não o fez aqui nesta subcomissão, porque ainda não teve o prazer, ainda não tivemos o prazer de o ter aqui connosco nesta sessão legislativa, mas outras questões como a violência de que falou e a questão do estupro, da violação, que no seu país é uma coisa, um problema muito grave, nós também o acompanhamos aqui nesta subcomissão e, portanto, toda a em termos de cooperação política, nós trabalhamos-la na APCPLP, tudo demais em termos de agenda legislativa que ocupa designadamente a Rede Parlamentar das Mulheres, que é o que Vossa Excelência agora tem em suas mãos, é trabalhada nesta subcomissão e muito escrutinada por todos os grupos parlamentares. Aliás, tivemos a ocasião na última semana ter aqui o Sr. Ministro Adjunto e a Sra. Secretária de Estado, que têm a tutela destas matérias no nosso país, e todos os grupos parlamentares têm a ocasião de não só chamar aqui, através da Sra. Presidente, todas as entidades que trabalham estas matérias, a autoridade ACT, que é a nossa autoridade que fiscaliza e inspeciona as matérias laborais, designadamente, a CIT, a SIG, todas as entidades que acompanham estas matérias, nós chamámo-las cá e vamos escrutinando o trabalho, verificando o trabalho que no nosso país está a ser acompanhado com a implementação e com as regras que a tutela, o Governo, designa. No demais, dizer-lhe, Sra. Presidente, que as matérias CPLP são matérias que sempre disseram muito ao nosso país. A globalização das empresas é para nós muito importante neste mundo, nesta parceria que a CPLP nos proporciona, porque termos tantos países que falam a mesma língua é de facto uma potência enorme para um país que tem muita vontade de exportar. Isso mesmo nos deu nota ao Presidente da União dos Exportadores da CPLP ainda há uma semana. Também tivemos a ocasião de, no último mês, não sei se a Sra. Deputada terá lido na imprensa, de ter cá o Sr. Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, que recebeu um prémio, o Prémio Norte-Sul, entregue pelo Conselho da Europa, que é atribuído a personalidades com destaque a nível internacional, designadamente no âmbito da defesa dos direitos humanos e da democracia, e portanto este senhor foi uma das entidades que foi galardoada com este prémio, que é uma coisa importante em matéria de direitos humanos. Teremos também a ocasião de ter o senhor Presidente da Guiné Equatorial, que como sabe é um país que entrou recentemente para a CPLP, a visitar a sede da CPLP em Lisboa agora em julho. E teríamos muito mais oportunidades para lhe falar sobre muita matéria, mas dizer-lhe que há uma coisa que liga todos estes países, o mar, que tem muita potência para nós, que entendemos que é matéria que ainda não está muito explorada, e toda a matéria também e todas as preocupações que acompanham neste momento a economia nacional do nosso país e que se pretende que seja uma economia global neste mundo CPLP, são matérias que nós entendemos que são muito importantes. Esta rede parlamentar, a APCPLP e a rede parlamentar de mulheres acompanhar. Em tudo o demais estaremos ao seu dispor para que possamos ajudar, colaborar também na organização, porque é a primeira vez que o Brasil está com esta tarefa e Portugal estará naturalmente à disposição de Vossa Excelência para o que entender e eu também me predisponho a isso mesmo. Muito obrigada por vir até nós.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ângela Guerra é do partido do PSD e, portanto, agora temos duas deputadas do Partido Socialista, a deputada Sana Amador e a deputada Isabel Moreira. Eu penso que quererão as duas intervir e, portanto, daria a palavra à deputada Isabel Moreira e depois passaria à deputada Sana Amador. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer a vossa presença. Começar por dizer que é um gosto idêntico ao de todas, um gosto particular por ter nascido no Brasil, nasci no Rio de Janeiro. É um prazer ter aqui uma conterrânea de naturalidade, pelo menos. Queria agradecer o seu trabalho, a sua vinda aqui, as palavras que nos dirigiu. E também, não querendo repetir-me aquilo que já foi aqui adiantado pela minha colega, dizer que realmente nós nesta subcomissão temos feito um trabalho que procura não só estar atento àquilo que se passa na realidade nacional em termos de violência de género a todos os níveis e também de disparidades salariais, de desigualdade entre sexos, mas depois também procuramos ter uma perspectiva internacionalista e isto também é muito importante para o que hoje aqui nos ocupa. E, portanto, quando, nomeadamente, concretizamos os crimes que estão previstos na Convenção de Istambul, como foi o caso dos crimes já aqui referidos da mutilação genital feminina, que é muito importante para a área que aqui nos ocupa, ou o casamento forçado, ou outros crimes que são muito importantes e são importantes e são muito falados, eu sei que são muito falados no Brasil, como o assédio sexual de rua, ou como o assédio laboral, nós também tivemos a preocupação que Portugal tivesse a jurisdição externa, isto é, mesmo que o crime acontecesse fora de Portugal, se houvesse um elemento de conexão que Portugal possa atuar de forma a poder perseguir o infrator e poder de alguma forma tornar a letra da lei uma realidade e não apenas uma letra da lei, embora o facto de já ser crime já dê um sinal à sociedade. Mas também tentamos depois, na prática, acompanhar o trabalho de consciencialização daquilo que é feito do ponto de vista legal. E essa consciencialização é feita não só através dos organismos do Estado, como do ponto de vista laboral, vou dar o exemplo da Autoridade das Condições de Trabalho, que terá correspondência noutros organismos no Brasil e outros, nos outros membros da CPLP, como em Angola, ou em Cabo Verde, ou na Guiné-Bissau, ou em Moçambique, por aí fora, como também das próprias ONGs, que têm uma importância fundamental na articulação com o Estado, e quando digo Estado em sentido lato, Estado, municípios, etc., para que realmente aquilo que é a lei depois se traduza no campo prático, na vida das pessoas, porque uma coisa é a lei, outra coisa é a vida prática das pessoas, a vida real das pessoas, que isso opere realmente uma mudança. E nós temos visto resiliências, quer em Portugal, quer nos restantes países da CPLP, no que toca aos direitos das mulheres. Basta ver os números, nos números do que diz respeito, por exemplo, à violência doméstica. Nós verificamos em Portugal, no Brasil e nos outros países uma resistência entre aquilo que diz a lei e depois o que acontece na prática, uma resistência dos números que é de facto assustador, é um dos exemplos. E portanto é isso que nós fazemos e temos por muito importante organismos como estes, em que as mulheres se associam do ponto de vista parlamentar, este trabalho é de facto fundamental. Um dos aspectos que eu aproveitava para falar é precisamente o perguntar-lhe a sua sensibilidade, porque naturalmente o facto de estarmos perante uma presidência neste momento brasileira e estarmos a acompanhar a situação do Brasil tem a ver com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, que é uma questão que tem tratamento legal muito diferenciado quando olhamos para Portugal e quando olhamos para os restantes países da Cplp, e realmente assistimos todas e todos, penso que foi, é unânime, com horror, esse episódio que foi filmado, não quer dizer que não tenha havido outros, e foi, e o ter sido filmado causou de facto uma onda de choque, mas a verdade é que nós sabemos que no Brasil, como acontecia também em Portugal há anos atrás, morre uma mulher, uma em cada dois dias, por causa do aborto clandestino. E, portanto, eu perguntava-lhe qual era a sua perspectiva, no sentido de se considera que é possível encontrar uma plataforma comum entre nesta sede de Rede de Mulheres Parlamentares, no sentido de olhar para a saúde sexual reprodutiva de uma forma desprendida. Eu, quando digo desprendida, estou a pensar em termos de laicidade, de forma a que se avance no sentido da legislação europeia e que, pelo menos, não haja retrocessos, como, por exemplo, defende a nova secretária de Estado, Fátima Peláez, que tomou posse no Brasil. É uma questão que penso que é importantíssima, porque tem a ver com a vida e a morte de mulheres todos os dias. Eu, quando falo no retrocesso, é porque, como sabe, ela defende que no Brasil, que atualmente não é crime em caso de violação, estupro, como se diz no Brasil, ela defende que deve voltar a ser crime no caso de violação. E eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade para lhe perguntar se não poderíamos encontrar aqui um campo comum de luta para esta questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Quanto ao mais, reproduzir as palavras que aqui foram ditas, e sublinhar a importância, de facto, de um trabalho além fronteiras, e este campo comum, que é a língua, que é o mar, como aqui já foi dito, que são os nossos laços de amizade, e de fraternidade, e cá estaremos para tudo o que precisar de nós. Muito obrigada, e passo a palavra então à minha camarada, Sra. Amador. Muito obrigada.
Muito boa tarde, antes de mais, aos nossos visitantes, cara Presidente, demais equipa, é um prazer estar convosco aqui, conhecer um pouco mais do vosso trabalho. Nós, neste caso meu em particular, Isabel já cá estava na anterior sessão, no meu caso é mesmo um regresso à Assembleia da República, fui autarca durante muitos anos, presidia uma Câmara Municipal aqui próximo de Lisboa, mas as questões da igualdade, quer na Assembleia da República, quer no poder local, são determinantes e são estruturantes, porque direitos humanos são direitos humanos e, portanto, é fundamental aos mais diversos níveis do poder estarmos atentos e termos, de facto, políticas ativas e desenhar políticas públicas neste domínio. E, por isso, esta é uma área de paixão e o facto de estarmos aqui, temos uma subcomissão de igualdade, revela claramente, da parte do Parlamento, o nosso empenho e a nossa determinação em fazer com que as questões da igualdade sejam questões estruturantes da nossa sociedade, sejam questões de direitos humanos e, acima de tudo, que as políticas públicas na área da igualdade sejam filhas de um Deus maior e não filhas de um Deus menor, e portanto é isso que pretendemos, e é tudo isto que nos move aqui, independentemente das nossas posições políticas e ideológicas, que são diferentes e que são plurais, como devem ser, aliás, porque isso é saudável e isso fortalece a democracia, mas estamos unidas e unidos, obviamente, nesta causa maior, que é a causa da igualdade. Saudar as minhas colegas e, obviamente, desejar-lhe a continuação de um bom mandato e de um bom exercício nessa rede, isso sublinhar que, de facto, ela é uma rede muito precisa, é uma rede de empowerment, e nós precisamos cada vez mais de empowerment para as mulheres, e os trabalhos que têm desenvolvido ao nível da capacitação política das mulheres é fundamental, ao nível das políticas para a igualdade e educação para a igualdade são também, a meu ver, muito determinantes, a preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis, que eu sei que está na vossa agenda e nas vossas preocupações, e a prevenção de conflitos também ao nível eleitoral, a transparência e a democracia são tudo áreas que eu sei que têm vindo a trabalhar. E por isso desejar-vos e dar-vos também da nossa parte todo o apoio, todos os contributos para que esse trabalho seja cada vez mais consistente e cada vez mais visível, porque precisamos de visibilidade nesta área e neste setor. Uma segunda nota para dizer que de facto estamos aqui a enfrentar problemas que são problemas persistentes. A questão da igualdade é de facto uma herança civilizacional pesada de muitos países à escala global, ao qual Portugal também não é alheio, e portanto é fundamental continuarmos a enfrentar essas heranças civilizacionais adversas que colocaram a mulher muitas vezes e durante muitos anos numa posição de subserviência e de subalternidade em relação ao homem. E portanto, no caso português, foram 50 anos de ditadura, onde a posição da mulher foi claramente uma posição de subserviência, e portanto temos aqui que inverter esse caldo e essa herança pesada e cultural, que, como qualquer problema cultural e civilizacional, tem um ciclo de duração muito longo, e por isso esse trabalho, como dizia, deve ser feito a vários níveis, a nível executivo, a nível deliberativo e ao nível autárquico, porque todos somos poucos para, no fundo, inverter essa herança adversa e civilizacional. A nossa grande preocupação, e que tem estado aqui nesta comissão, tem sido, de facto, a questão da violência contra as mulheres, que é persistente em Portugal, e que também verificamos que no Brasil tem estado em crescendo e é muito preocupante, o tráfico, e obviamente aqui também em Portugal, a fraca participação das mulheres, quer nos domínios económicos, quer no domínio político, designadamente também ao nível autárquico, onde as mulheres são menos de 7% ao nível das presidentes de Câmara e, portanto, cerca de 20 mulheres em 308 câmaras municipais, o que significa que Portugal tem um trabalho ainda muito exigente a prosseguir ao nível da participação política das mulheres. As propostas que estão em cima da mesa em Portugal, mas que eu penso que para a rede também, continuam a ser, claramente, a meu ver, a questão da educação para a igualdade. E, portanto, nós temos que começar o mais cedo possível, começar no pré-escolar, porque é aí que tudo se joga, é aí que estamos a formar já a personalidade da criança, a chamada idade de esponja, e por isso é fundamental, logo, desde muito cedo, interiorizar, de facto, a mudança que deve começar o quanto antes. E, por isso, ao nível do governo atual, há um programa de educação para a cidadania que está em curso e que queremos colocar em todas as fases do ciclo educativo, e esse programa de educação será determinante para, no fundo, conseguirmos inverter as nossas heranças civilizacionais. E gostaria também de perguntar, ao nível da rede, qual o programa que têm estado a desenvolver no âmbito da educação para a igualdade, que boas práticas têm e que podem partilhar connosco, tendo em conta que aqui também estamos a desenvolver um programa nacional neste domínio. Depois, só dizer-lhe que estamos também a trabalhar a questão das cotas de género nas empresas, as discrepâncias salariais, que em Portugal continuam a ser preocupantes, ou seja, nós estamos acima da média da União Europeia, portanto estamos com dois dígitos, cerca de 20%, portanto a média europeia é bastante mais baixa, portanto é um problema que Portugal não tem conseguido debelar. O aumento da licença parental, que é fundamental, continuamos a ter um problema persistente, dificuldade de conciliação da vida familiar com a vida pessoal e com a vida privada, e estamos a preparar um livro branco contra as discriminações. Todos estes processos estão agora numa agenda para a concertação social, trabalhar com os sindicatos, e por isso há muito trabalho em jogo, e que obviamente o governo anterior também já tinha desenvolvido. Esta é uma matéria que, felizmente, temos vindo sempre a potenciar e em crescendo. E esta sessão legislativa foi também, a meu ver, muito rica, e queria terminar com esta nota, muito rica nestas matérias. Nós conseguimos avançar exponencialmente na adoção para pessoas e para casais do mesmo sexo, conseguimos avançar e bem na procriação medicamente assistida e conseguimos reverter alterações que foram feitas à lei de interrupção voluntária da gravidez, que não estavam consensuais ao nível do Parlamento e que foram repostas. Portanto, foi uma sessão curta, mas muito intensa no que diz respeito à igualdade. Será assim no Parlamento, será assim ao nível da função executiva do Governo atual, e esperemos também ao nível da rede parlamentar que continue o vosso trabalho e que possamos trocar, acima de tudo, boas práticas, o melhor que se faz aqui, o melhor que se faz na rede, por todos os países, porque é com essas boas práticas que podemos avançar. Mesmo para terminar, este Orçamento de Estado, que está em vigor, teve uma nota muito inovadora, que foi uma norma que no fundo significou um desafio a todos os ministros e a todos os ministérios para, nas suas áreas específicas, terem de facto programas e ações e capacitação financeira para a área da igualdade, o verdadeiro mainstreaming, agora colocado pela primeira vez numa norma do Orçamento de Estado, e portanto penso que isso também foi inovador para Portugal, e é fundamental depois monitorizarmos quando o orçamento, tivemos um novo orçamento, como é que este 2016, qual foi o desempenho que esta norma teve, a eficácia que ela teve, porque de facto a lei é fundamental para essa mudança, mas a sua aplicação e monitorização ainda é mais. E depois terminava com esta frase da Maria da Glória Garcia, que nos diz que os homens só serão efetivamente livres se as mulheres o forem também em igualdade. E eu penso que esta frase diz tudo e é a mensagem desta submissão de igualdade também para a rede parlamentar.
Obrigada, Sra. Deputada Santana Amador. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa pelo meu atraso grande, mas tive uma situação sobreposta, que são coisas que por vezes acontecem, e não me consegui despachar mais cedo, portanto não ouvi a intervenção inicial, pelo que não tenho questões concretas a colocar, apenas saudar a vinda aqui à Subcomissão de Igualdade, salientar a importância que esta troca, e eu depois ouvirei a gravação, com muito interesse, a gravação desta da subcomissão, salientar a importância da troca de experiências e da troca de ideias e de medidas e de políticas concretas que se apliquem e que se possam vir a aplicar nesta área. Do que eu vi já aqui, tudo foi dito sobre aquilo que em Portugal se está a fazer nesta área. Queria também salientar apenas a importância e efetivamente da educação e da formação para a cidadania, para a igualdade de género, não apenas em contexto escolar, mas fora dele também, nos mais pequenos pormenores, por vezes os pormenores também fazem a diferença, nos mais pequenos pormenores, na nossa vida quotidiana, na forma como as crianças são socializadas também na sociedade. Eu já acho que tenho ideia de já ter dado aqui uma vez este exemplo, é apenas um exemplo para mostrar, para conseguir transmitir melhor aquilo que estou a querer dizer com esta educação na sociedade. Por exemplo, a divisão que existe entre casas de banho públicas para mulheres e para homens, e depois a casa de banho para as crianças, que normalmente, cuja sinalética tem sempre nos espaços públicos, aeroportos, centros comerciais, restaurantes, etc. A sinalética é uma bonequinha também de saia que acompanha a criança. Portanto, esta dupla discriminação que existe em relação às mulheres, que são sempre remetidas ao papel de cuidadoras da família, e em relação aos homens, que não podem cuidar dos seus filhos, é um pequeno pormenor. Mas, efetivamente, isto acontece constantemente, e eu já assisti a uma criança de 2 anos, 2, 3 anos, a fazer uma birra enorme, porque o pai ia levar à casa de banho, a mãe estava ao telefone e ela apontava para a imagem e percebia que era a mãe que deveria ir com ela. Portanto, a educação também se faz por aí, também se faz na sociedade, este é só um exemplo. Mas é estas coisas todas que nós podemos ir alterando. E depois, evidentemente, a importância do combate à violência contra as mulheres e de todas as políticas e medidas que se possam desenvolver no sentido da conciliação entre trabalho e família. Aquelas direcionadas às pessoas, concretamente aos pais, às mães, mas também todas aquelas que se podem direcionar, e também a educação que se pode fazer junto das empresas, junto das entidades patronais, para que sejam, portanto, espaços amigos da família e respeitadores da igualdade de género. Só mais uma nota, mais uma vez muito pessoal, mas foi porque me aconteceu ontem. Que se calhar não é muito agradável, Mas eu ontem estava com a minha família num espaço público e, entretanto, numa loja encontrei uma rapariga brasileira que vive em Portugal há 10 anos e que me estava e que por acaso começámos precisamente a falar destas questões da igualdade de género. E ela dizia-me que se sentia muito bem em Portugal, porque mesmo assim sentia que era mais, ou seja, que existia maior igualdade de género em Portugal do que no Brasil, e que gostava de poder contribuir e que gostava que o Brasil conseguisse também ir caminhando no sentido de uma cada vez maior igualdade de género, e quando se sentisse bem, quando isso acontecesse, provavelmente tentaria voltar para o Brasil. Portanto, só uma nota de facto de alguém que uma jovem que pensa nestas questões, e realmente aquilo que nós sabemos assim à distância do Brasil é de uma grande evolução, evidentemente, mas ainda de uma grande, da existência de uma grande violência contra as mulheres, e portanto algo que tem que ser combatido desde já. Por acaso também falámos da questão do aborto, do direito ao aborto, que era também uma outra situação que a preocupava bastante. Só mais uma vez dizer, agradecer, eu depois ouvirei a gravação com atenção e esperar que esta partilha de experiências e de realidades ajude os vários países, não é, a melhorar a sua atuação nesta área. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ângela Guerra pediu a palavra para mais uma pequena...
É telegráfico, Sra. Presidente, foi uma coisa que eu me esqueci, mas acho que faz algum sentido transmitir à Sra. Presidente da Rede Parlamentar de Mulheres. Uma das matérias que nós percebemos sempre que o Brasil acompanha com muita acuidade é a questão da agricultura sustentável e da erradicação da pobreza, e sabemos perfeitamente que acompanham a agenda e acompanhavam a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que agora passaram na agenda pós-2015 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi, aliás, uma das matérias que Portugal levou a esta Assembleia Parlamentar, porque percebemos que era uma matéria que muito os preocupava, e também matéria que é acompanhada pelo Conselho que trabalha estas matérias à margem da APCPLP, que é o CONSAN. Saberá naturalmente o que é, se não sabe vai ter que perceber melhor como é que este Conselho funciona. É uma coisa que está ainda a ser implementada no âmbito da Assembleia Parlamentar CPLP, mas basicamente o que se pretende é o acompanhamento em matéria de políticas de agricultura sustentável para poder providenciar em alguns países da CPLP à erradicação da fome, que ela existe ainda em muitos desses territórios. E, portanto, dizer-lhe, Sra. Presidente, que estas matérias de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também são trabalhadas aqui na nossa subcomissão e também pelo Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento, que é um grupo de deputados, alguns deles com assento também nesta subcomissão que temos no Parlamento Português. Mas percebemos que é uma matéria que muito vos preocupa e, portanto, trabalhamos essa matéria e vamos acompanhá-la com natural preocupação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Caríssima Presidente da Rede Parlamentar de Mulheres, dar-lhe então agora a palavra.
Bom, foram tantas informações, eu obviamente não vou conseguir responder a todas, mas eu ouvi atentamente a todas, e é o que eu consegui aqui pegar rápido, eu vou tentar responder dentro daquilo que eu tenho condições. Primeiro, cumprimentar a Sandra Cunha, né, chegou agora. Eu dizia, Sandra, da importância da representação feminina, e cumprimentava a Isabel e a Suzane, porque eu não a conhecia, a Elza e a Ângela já conheço. E agora estendo a você, né? Se você está aqui também é porque, de alguma forma, você conseguiu expressar a sua competência, o seu trabalho, e chegou a esse parlamento que, se eu não me engano, foi você também que colocou sobre a importância da educação, enquanto no início da vida, e você chamava atenção sobre a questão dos símbolos, né? E falava da questão da simbologia de família e tal, sempre com a imagem da mulher, como também penso que é comum no Brasil, infelizmente, vai fazer um anúncio de uma cerveja e bota uma mulher pelada, vai fazer, você tem um caminhão aí, você tem a antena do caminhão, tem uma mulher pelada, enfim, eu acho que isso também, de uma certa forma, coloca a mulher numa situação sempre de vulnerabilidade, a exposição do nosso corpo sempre como um objeto sexual, é o meu pensamento. Assim como você também diz que, nesse exemplo, a mulher fica sempre na responsabilidade de ter que manter os filhos, cuidar dos filhos sozinha, e segurar sempre a maior parte da família. Então, cumprimentá-la, mas dizer para você que nós estamos também numa fase bem inicial da nossa gestão da Rede de Mulheres e queremos desenvolvê-la, sobretudo, com eficiência e com o apoio de todas vocês. Eu fico feliz de estar numa audiência como essa e quero poder voltar, Ângela, todas as vezes que for convidada, eu quero estar aqui presente com vocês. Falar para você, Ângela, que existe a questão do Conselho de Segurança Alimentar, mas também não é impedimento de discutirmos na Rede de Mulheres a questão da continuidade desse trabalho e a evolução, porque realmente é uma maneira de combatermos a fome. Em pleno século XXI, é inadmissível ainda, principalmente, que as nossas crianças, e nós temos também um grande número ainda de crianças no Brasil, que infelizmente também passam fome, se alimentam do que pega nos lixões e por aí vai. Eu acho que nós temos e devemos acompanhar isso de perto. Você falava também da preocupação com relação aos imigrantes, né? Aqui na Europa, também acho que é algo que nos preocupa muito, o tráfico de mulheres também. Eu quero também discutir isso com vocês intensamente na CPLP, assim como também quero falar sobre a experiência, alguém falava de trocarmos experiência de gestão, que estamos fazendo no Brasil, que é a questão da vacinação de HPV, no sentido de vacinarmos as nossas adolescentes, para que no futuro não tenha questão de câncer de útero. Então, eu acho que nós podemos, daqui a alguns meses, provocarmos um debate dessa magnitude para que a gente possa trocar experiências. A Isabel falou-se muito sobre a questão do assédio sexual nas ruas, não foi isso? Sobre a questão das ONGs que se desenvolvem um trabalho de apoio aos... É verdade, na inércia, às vezes, do Estado, as ONGs desenvolvem um trabalho nesse sentido. Falou da questão da violência doméstica e chamou atenção para a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né? A questão do aborto. Hoje é um tema extremamente colocado no nosso país, mas que não tem um consenso, não há um consenso dentro do parlamento, não existe muitos avanços, a não ser aquele que a lei já diz, que é, no caso, quando a criança nasce sem cerebelo ou quando é vítima de estupro, mas não é um assunto que avançou. A Fátima tem, que a Fátima Pelage, que assumiu hoje a Secretaria de Política para as Mulheres no lugar da Leonora Minicut, em virtude do impeachment em tramitação no nosso país, mas ela tem uma visão não diferente da Leonora, porque eu acho que no parlamento e na política a gente tem que dialogar e ver o que é a realidade e o que é melhor para a sociedade. Dentro desse contexto, eu não posso falar por ela, mas eu estou informando a você o que a gente percebe que está em curso. Na casa, como deputada, eu posso falar para você que não existe consenso formado, mas há um apelo muito grande para que a gente debata a matéria e avance. A Fátima, como assumiu agora, eu não posso ainda falar da maneira com que ela pensa, que ela está muito recente e não deixou claro ainda, enquanto secretária, sobre a posição dela. Enquanto legisladora, que foi no passado, se eu não me engano, ela estava no mandato de 2010, ela mostrou a sua posição, que é contrária. Mas hoje ela ainda não reuniu a bancada feminina para discutir o tema e ela foi muito cobrada na época pela imprensa e tal, mas não avançou nisso. Então, não posso aqui dizer para você o que ela pensa, só o que a gente sabe enquanto ela estava no mandato, mas dentro da Câmara não há consenso. E nós não tivemos grandes avanços enquanto o tema esteve, quer seja na Secretaria de Política para as Mulheres, quer seja na Comissão de Direitos Humanos, não houve consenso, então o assunto não avançou, até porque existem vários segmentos que pensam a favor, outros pensam contra, e não consensuamos. Então, esse tema não avançou no nosso país ainda. Nossa querida deputada Suzane, que estava ali há pouco filmando ou fotografando, falava sobre a questão da subserviência das mulheres. Eu acho que um dos temas, dos tópicos que você falou, eu acho que penso que a mulher tem que estar na política. Nós fomos criadas, assim como no Brasil, em qualquer outro país, na questão de sermos do lares. Os nossos pais nos criaram com essa mentalidade, sermos dos lares. É um grande enfrentamento também no nosso país, porque nós somos 10% do parlamento, enquanto a nível de rede federal. Se você vai para as câmaras de vereadores, nós não somos nem 4% ou 5%. E eu falo porque eu fui vereadora 3 mandatos, e eu assumi a legislação de vereadora quando eu já tinha mais de 15 anos, que não tinha, 16 anos, que não tinha representação feminina na minha cidade. Enfrentei as maiores dificuldades que você imagina quando cheguei no parlamento, porque para eles eu tinha vários agravantes: mulher, pobre, negra, eu sou evangélica. Então, enfrentei diversos desafios. Era a última mesa era minha, o pior carro era o meu, né? Para fazer discurso era uma luta. Eu venci, mas, assim, eu sei da minha dificuldade que foi na minha vida mesmo, até porque eu sempre tive uma vida muito difícil, eu vim das ruas, sou filha de pai e mãe alcoólatra. Para mim estudar, alguém falou sobre educação, eu tive que vender as coisas para pagar meus estudos. Então, eu sempre fui uma pessoa muito, com muita vontade de fazer as coisas e fazer dar certo, porque foi assim na minha vida. Então, é assim também que eu procuro levar os meus compromissos. E sei que é na política que definimos a coisa. Então, meu primeiro projeto de lei aprovado foi a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres. E depois o Hospital Municipal, enfim, fiz um trabalho todo focado para as mulheres da minha cidade e dou sequência até hoje. E incentivo muito as mulheres a entrarem na política, porque senão ficamos às margens da política de saúde, política de a questão de mercado de trabalho. Você falava, se eu não me engano, e nós procuramos no Brasil fazer uma legislação que assegure pelo menos um percentual de cota de mulheres nas empresas. É o certo? Acho que não, mas é o que temos. Por exemplo, eu falo das cotas. Eu não estudei com cotas para negros. Existe um passivo, um legado negativo, mas é a política afirmativa hoje que tem eficácia. Então, as mulheres na questão do mercado de trabalho, eu penso que é a mesma coisa, porque hoje as mulheres no nosso país, elas são mães e pais ao mesmo tempo, são chefes de família no que tange a manter as contas em dias. Então, o mercado de trabalho precisa recepcionar uma quantidade maior de mulheres, não é isso, Gisele? Porque nós não podemos termos as dificuldades que já temos, a incumbência da responsabilidade de cuidar da família e também ter um mercado fechado. Então, não tem jeito, tudo parte do princípio da questão das normas, e elas são feitas no parlamento. Você falava do orçamento. Eu vejo também que, ao longo do tempo, as poucas que temos, às vezes, não sei se acontece aqui ou nos outros países, ainda não tive experiência, mas é preciso também que a mulher, quando está no parlamento, ela segure também um orçamento que possa ser de políticas voltadas para as mulheres. Eu estou no meu primeiro, no segundo ano, consegui, no orçamento do ano passado, de um total de 15 milhões que cada deputado tem direito de fazer a sua indicação, e no nosso caso houve um contingenciamento, eu coloquei quase 30% do meu orçamento para a política de mulheres no meu estado. Então, também é importante que as deputadas, as senadoras, se comprometam em também direcionar um pouco do seu orçamento, obrigar para que tenham um percentual do orçamento focado para as mulheres. Eu penso. Né? E, assim, eu acho que eu mais ou menos consegui desenhar a resposta, se não toda, mas eu me esforcei o máximo para abarcar aqui a tudo que vocês colocaram. E peço desculpas pela correria, mas eu fico muito à vontade de voltar aqui e voltar a estar com vocês. Me desculpe se referendei mais Ângela e Elza, mas é porque já conheço. E agora a Suzana Isabel. Suzana, a Isabel é do Rio? Rio de Janeiro. A Sandra conheci agora, mas falar aqui, eu fico muito feliz de saber que vocês estão extremamente comprometida com a causa, porque aqui com muita propriedade colocar o tema e com muita preocupação de poder levar a solução. Somos parte do problema, mas também precisamos sermos parte da solução, e eu vejo que vocês estão fazendo isso com muita intensidade. Então, muito obrigado pela acolhida, espero poder ter, de uma forma ainda que singela, mas correspondido aí a atenção de todas vocês. E já posso fazer as considerações finais? Ou?
Sim.
E agradecer você também, a audiência, a sua preocupação de expor um pouco do nosso trabalho. Irei, e preciso muito da sua ajuda na Rede de Mulheres, você e a Ângela, que já estão há mais de 5 anos, eu tenho apenas 3 meses, mas eu tenho certeza que, como foi no Brasil, você me falou, Ângela, e você também, Elza, que eu poderia contar com o apoio de vocês, eu contarei e vou abusar disso, porque vocês já estão há muito tempo, e também parabenizar pela audiência e pela estada das demais deputadas. Muito obrigada pela acolhida de vocês e do povo português.
Nós também agradecemos, penso que posso falar em nome de todas, o facto de se ter deslocado ao nosso país e desta vontade de estabelecer uma cooperação estreita. E posso adiantar que, por parte do Parlamento e de todos os grupos, seguramente estamos abertas para todos os debates que entender fazer sobre esta matéria.
Sim.
Porque há países que têm legislações mais avançadas no que diz respeito à concretização de direitos humanos e, noutros, essa discussão ainda está a ser feita e, portanto, estamos disponíveis também para, com as nossas boas práticas, podemos participar nesse debate sempre para que as mulheres possam decidir em liberdade e sem constrangimentos as suas vidas. E sabemos como o peso da civilização tem sempre colocado a mulher numa situação de grande constrangimento e pouca liberdade, quer porque é vítima, quer porque é discriminada, quer porque os seus direitos sexuais e reprodutivos não estão assegurados, quer porque é violada na rua, algo que nos choca muito. E, portanto, enquanto houver uma mulher agredida, violada, maltratada, com direitos não assegurados, penso que devemos estar unidas e Rosângela, por parte do Parlamento Português, seguramente terá toda a abertura.
Obrigada.
Para o cumprimento do seu plano de atividades e para as ações que entender fazer. Depois, na altura, veremos qual é a forma mais expedita de podermos participar nelas. Senhoras deputadas, muito obrigada por estarem nesta audição. Nós também estamos com uma agenda muito difícil e a senhora deputada tem já, conjuntamente com as deputadas também da Assembleia Parlamentar, uma iniciativa que já devia ter começado há uma hora, vai começar com um bocadinho de atraso, tal como esta também começou. Muito obrigada por terem vindo.
Obrigada.
Muito obrigada por estar no nosso país e dávamos então por encerrada esta reunião.
Esse é seu, de lembrança.
Obrigada.